14 horas em Portugal, em Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 13 em Cabo Verde, são 15 em Angola, 16 em Moçambique e na África do Sul. Gal Castro com as notícias às 14 na RDP África.
O presidente de Cabo Verde cumpre hoje o segundo dia de visita oficial à Guiné-Bissau. Já o primeiro-ministro de Portugal viaja esta terça-feira para Moçambique com a violência armada em Cabo Delgado no topo da agenda. A partir de hoje, os países africanos podem fazer a pré-encomenda das vacinas contra a Covid-19. O presidente de Cabo Verde cumpre hoje o segundo dia de visita oficial à Guiné-Bissau. Esta manhã, Jorge Castro Fonseca apresentou a coletânea dos seus discursos e intervenções ao longo dos seus dois mandatos. Jorge Castro Fonseca esteve na Faculdade de Direito de Bissau e agora está reunido com o governo. Bom dia, Fátima Tchumá Camarão. O que nos podes dizer neste momento da visita de Jorge Castro Fonseca a Bissau?
Obrigada, Gael de Castro. Numa conversa aberta com estudantes da Faculdade de Direito de Bissau, no auditório desta faculdade, onde foi respeitado medidas de distanciamento, apesar de muitos estudantes queriam ouvir Carlos Fonseca, não só como presidente de Cabo Verde, mas como um académico, um constitucionalista. Isso também foi enaltecido pelo diretor da Faculdade de Direito de Bissau. Carlos Fonseca partilhou com a comunidade estudantil da Guiné-Bissau a questão ligada à democracia, sistema democrático, caso concreto do seu país, Cabo Verde. E também nesta conversa aberta com os estudantes, que por razões de tempo não podiam colocar questões, Jorge Carlos Fonseca, chamou a atenção para a necessidade de se observar a paz e estabilidade durante a governação. Aliás, Carlos Fonseca citou mesmo que um dos sucessos do seu país, Cabo Verde, portanto, é a estabilidade política e social. Aliás, desde 91 não houve eleições antecipadas em Cabo Verde. Também o constitucionalista cabo-verdiano, ao mesmo tempo Presidente da República, chamou atenção para o perigo da importação de sistemas de governação e disse que cada país deve adaptar-se ao sistema de governação em função da sua realidade. Esta conversa, aliás, os estudantes queriam que o professor Carlos Fonseca ficasse mais tempo na faculdade, mas devido à agenda não foi possível. Neste momento, o presidente de Cabo Verde está reunido com os membros do governo no Palácio do Governo, a porta fechada. Estamos aqui, toda a imprensa fora, a aguardar, portanto, o resultado deste encontro entre a delegação que acompanhou o presidente cabo-verdiano na sua primeira visita oficial a Guiné-Bissau, para realmente conhecermos e ouvir também, em resumo, aquilo que foi, portanto, este bate-papo, se podemos assim dizer, entre o presidente de Cabo Verde e estudantes da Faculdade de Direito de Bissau. Porque durante a sua intervenção ele disse que defende o sistema político, mas que depois, no fim, não revelou este sistema político. Vamos tentar, na sua declaração, depois deste encontro com o governo, palpar pulso, conhecer de perto o sistema político que o presidente de Cabo Verde defende.
Fátima Tchumá Camará, em direto de Bissau, e o resumo da intervenção de Jorge Castro Fonseca na Faculdade de Direito de Bissau. Jorge Castro Fonseca está agora reunido com o Executivo guineense. Ao fim do dia, encontra-se com a comunidade cabo-verdiana radicada na Guiné-Bissau. A Orange Bissau, empresa de telecomunicações que opera na Guiné-Bissau, foi condenada ao pagamento de uma multa de 4 milhões e meio de euros por ter ficado provado que aplicava tarifas para além das fixadas por lei. A Autoridade Reguladora Nacional das Tecnologias de Informação da Guiné-Bissau decidiu então aplicar esta multa. A Orange-Bissau é também condenada a devolver aos clientes o correspondente valor que lhes teria sido subtraído como taxa de interligação a uma outra rede de telecomunicações. O diretor comercial da Orange-Bissau já disse à agência Lusa que a empresa está tranquila e acredita que não vai pagar a multa que considera ilegal. A ministra do Trabalho de Cabo Verde mostrou-se hoje disponível para a mediação do processo que envolve o despedimento de até 600 trabalhadores da Frescomar, uma fábrica de conservas, isto devido à falta de um acordo que permita a exportação para a União Europeia.
Creio que o ministro da Economia Marítima apresentou o ponto de situação ontem sobre qual é o processo em que fase é que estamos. Ainda a nível da Direção-Geral do Trabalho ou das delegações, nós não temos informação oficial nem confirmada desses despedimentos. Naturalmente que nós estaremos aí para cumprir o nosso papel institucional, que é da mediação, que é o que nós podemos fazer enquanto entidade com responsabilidade em matéria de trabalho.
A falta de uma decisão do Bloco Europeu ao novo pedido do governo cabo-verdiano para a prorrogação temporária das normas de origem que permite exportar as conservas da Frescomar para a Europa está a ameaçar a sobrevivência do maior exportador do arquipélago. Segundo o sindicato que representa os trabalhadores, desde 14 de janeiro, 104 trabalhadores já foram despedidos e mais de 380 podem ir para casa até ao final desta semana. A Fundação Amílcar Cabral promove esta tarde na cidade da Praia uma conversa aberta sobre a projeção universal do seu patrono. A diretora da Fundação, Tatiana Neves, esclarece que a conversa aberta pretende dar a conhecer as pesquisas e os trabalhos académicos sobre o pensamento de Amílcar Cabral. A obra tem suscitado interesse tanto no seio da academia como também dos movimentos sociais, diz Tatiana Neves.
Foi feito um levantamento pela historiadora Ângela Coutinho que deu conta da existência de mais de 400 publicações no período compreendido entre 1963 e 2020 que trabalham a obra de Amílcar Cabral sobre diversas perspectivas, portanto, por pessoas oriundas dos diversos continentes e das mais diversas áreas de saber.
Para além da projeção universal de Amílcar Cabral, a Fundação homenageia amanhã, 20 de janeiro, Dia dos Heróis Nacionais, várias personalidades que têm contribuído para a afirmação da organização.
É uma instituição pequena como a Fundação, que já conta 36 anos de vida, que se debate com constrangimentos vários, sobretudo de ordem financeira e material, só consegue sobreviver com o apoio, muitas vezes abnegado, de pessoas que comungam dos seus ideais, comungam dos seus valores e que acham que essa instituição tem um papel útil a desempenhar na sociedade cabo-verdiana.
A Fundação Amílcar Cabral homenageia amanhã, Dia dos Heróis Nacionais, várias personalidades que têm contribuído para a afirmação da organização. A violência armada em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, é um dos principais pontos da agenda da visita que o ministro português dos Negócios Estrangeiros inicia amanhã àquele país. Augusto Santos Silva viaja hoje no âmbito de uma missão da União Europeia e estará em Maputo até quinta-feira, Germano Campos.
O pedido partiu das autoridades de Maputo que querem reforçar a cooperação com a União Europeia. Por isso, o chefe da diplomacia portuguesa, em nome do alto representante da União Europeia para a Política Externa, vai analisar a violência armada no norte de Moçambique e as suas consequências humanitárias para além da ameaça de alastramento regional. Aliás, estes são os termos da nota emanada pelo Palácio das Necessidades em Lisboa, que justifica esta deslocação a Moçambique, durante a qual Augusto Santos Silva vai discutir opções concretas sobre a situação, envolvendo parceiros como a SADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Já de acordo com o porta-voz do governo de Maputo, em cima da mesa estará o diálogo político, com um enfoque nas questões humanitárias, de direitos humanos e de desenvolvimento e segurança em Cabo Delgado. Joseph Borrell, chefe da diplomacia europeia, recorde-se, anunciou o mês passado que o treino e equipamento militar, além da ajuda humanitária às populações deslocadas e, eventualmente, missões de vigilância costeira, estarão também em discussão como áreas de eventual cooperação futura entre Moçambique e a Europa comunitária.
A violência armada em Cabo Delgado vai estar no centro da visita que o ministro português dos Negócios Estrangeiros inicia amanhã a Moçambique. A tempestade Shalan, que no passado mês de dezembro afetou o Zimbábue e Moçambique, levou à implementação de medidas para proteger as pessoas recorrendo à tecnologia, sobretudo ao uso de aplicações no telemóvel. João Costa Dias.
O uso da tecnologia, sobretudo recurso a apps como o Twitter, Facebook e WhatsApp e às emissões de onda curta, foram estratégias usadas para enviar mensagens de alerta face aos perigos iminentes da tempestade Shalan. Antes da tragédia provocada pelo Idai, em 2019, o conselho padrão dado pelas autoridades de defesa civil era a mudança para áreas montanhosas, para se evitar as inundações. Mas observou a agência de notícias Reuters, Kasnet Majoka, um professor de matemática no distrito de Chimamanini, no Zimbábue, isso foi tragicamente inútil, pois foi nas terras altas que propriedades e vidas foram arrasadas pelas águas e pela lama. Mas, com a aproximação da tempestade Shalan, as autoridades transmitiram às pessoas, através de mensagens difundidas em idiomas locais, como o Xona, por exemplo, uma lista de tópicos de como se prepararem para as fortes chuvadas. Graças ao uso generalizado do WhatsApp e apps do género, foi possível enviar atualizações de hora a hora e mapas mostrando onde as pessoas podiam esperar a tempestade. No caso do Zimbábue, o WhatsApp é responsável por quase 50% de toda a atividade de internet no país, pois pode ser facilmente instalado em telemóveis baratos de fabrico chinês usando a aplicação relativamente poucos dados.
Moçambique e Zimbábue a implementarem medidas para proteger as pessoas das calamidades naturais. Os países africanos podem, a partir de hoje, fazer a pré-encomenda de vacinas contra a Covid-19 através da plataforma eletrónica para abastecimentos médicos da União Africana. A Plataforma Africana de Fornecimentos Médicos, AMSP na sigla em inglês, iniciou hoje o programa de pré-encomenda para todos os Estados-membros da União Africana. De acordo com a União Africana, a plataforma será a única fonte que permitirá o acesso rápido, transparente e rentável às 270 milhões de doses de vacinas da Pfizer, Johnson & Johnson e AstraZeneca que a União Africana conseguiu reservar para um continente que tem 1,3 mil milhões de habitantes. A União Europeia quer, por sua vez, estabelecer um mecanismo que irá permitir partilhar as vacinas contra a Covid-19 excedentes com os países vizinhos mais pobres e com a África, disse hoje o chefe de saúde do Bloco Europeu, Lia Montes.
450 milhões de pessoas, a população da União Europeia, podem contar no futuro com as vacinas contra a Covid-19. Já estão asseguradas mais de 2 mil milhões de vacinas de 6 empresas, embora algumas necessitem ainda da aprovação do regulador. Mas a Comissária Europeia de Saúde, Stella Kyriakides, já deixou claro que vai ser proposto um mecanismo de partilha de vacinas com os países fora das fronteiras comunitárias, países vizinhos pobres e os da África. Kyriakides afirma que o esquema deve priorizar os funcionários de saúde e as pessoas mais vulneráveis nos Balcãs, Norte da África e nos países pobres da África subsaariana. A ideia é dar algumas vacinas ao COVAX para esta as atribuir. Em dezembro último, os Estados que se aliaram ao COVAX, um pilar da Organização Mundial de Saúde, que pretende distribuir a imunização àqueles que dela necessitam, afirmaram que existe um elevado risco de fracasso nesse mecanismo que a União Europeia quer ver a funcionar, devido a fundos insuficientes e à complexidade dos acordos contratuais.
A União Europeia quer estabelecer um mecanismo que permitirá partilhar as vacinas excedentes contra a Covid-19 com os países vizinhos mais pobres e com a África. O Ministério Público português encontrou motivações de ódio racial no homicídio de Bruno Candé. O despacho de acusação a que o Jornal Público teve acesso lembra as expressões usadas pelo ex-militar na Guerra Colonial, Evaristo Martinho, contra o ator que agravaram o crime de que é acusado. Bruno Candé foi assassinado em julho do ano passado em Lisboa, na zona de Moscavide. O Ministério Público acusa Evaristo Martinho do crime de homicídio qualificado agravado por ódio racial. Ator na telenovela A Única Mulher, na altura em que morreu, Bruno Candé estava a preparar uma peça de teatro com a Casa Conveniente. O governo português atribuiu à RDP África a frequência 91.5 FM no norte do país. A frequência cobre assim o Conselho do Porto, sendo que será reforçada no norte de Portugal. Informação dada hoje pelo secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, Nuno Artur Silva. O nome de código do projeto de trazer a RDP África ao norte de Portugal chamava-se Vamos Pôr o Funaná no Bolhão.
Grande notícia a fechar esta edição das 2 da tarde com Gael Castro na RDP África. Informação em permanência em rtp.pt/RDP África.